dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 19 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Metrô Rio, que está expandindo agora para os ônibus lá do metrô na superfície a compatibilidade do pagamento por aproximação, lá, pagamento da passagem. Na prática, isso quer dizer que além das estações normais do metrô, né, que aceitam o pagamento assim já faz um tempo, você consegue usar coisas tipo Apple Pay e Samsung Pay também no metrô na superfície, e pelo menos por enquanto isso é compatível só com os cartões da bandeira Visa e da bandeira Elo. E enquanto isso, na França, o país indicou que nesse ano já vai começar a fazer aquela taxação extra sobre o faturamento das grandes empresas de tecnologia, o que já vem irritando os Estados Unidos desde o começo dessa conversa. O ministro das Finanças do país falou que no caso de empresas com faturamento global de mais de 750 milhões de euros, sendo 25 milhões na França, ele vai começar a aplicar uma taxa de 3% aí sobre o faturamento anual, e na prática o que vai acontecer é que isso vai acabar valendo para umas 20 ou 30 empresas americanas, o que é claro, né, que incluem a Apple, o Google e o Facebook. O ministro complementou a informação dizendo que essa cobrança vai começar a acontecer a partir de dezembro e agora espera para ver, né, se os Estados Unidos vão retaliar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que atualizou o Galaxy Fold de primeira geração com os recursos bacanas aí que foram lançados na segunda geração, do Galaxy Z Fold 2. Um deles é compatibilidade sem fio entre o recurso DeX e algumas TVs inteligentes, e o segundo recurso é o App Pair, que deixa a pessoa escolher três aplicativos favoritos para agrupar lá no canto da tela para abrir mais fácil. Já quando o assunto é a câmera, tá chegando aí nesse primeiro Galaxy Fold o Capture View, que deixa com o telefone aberto, né, modo telona. Na parte esquerda você vê, por exemplo, a galeria de fotos, na direita você vê a foto que você vai tirar, e tá pintando também o suporte a selfies com a câmera externa, com o preview da foto lá aparecendo na tela de fora do aparelho. Agora, ainda sobre o mundo Android, tá começando, né? A LG anunciou já que vai tirar da caixa o carregador do aparelho G8X na Índia, isso pelo menos por enquanto, aí numa espécie de caráter experimental. A LG confirmou para um usuário indiano no Twitter que isso vai acontecer com o G8X vendido numa promoção, né, em parceria lá com o varejo indiano, uma loja chamada Flipkart, e ela explicou para esse usuário que nesse caso a pessoa vai ter que comprar o telefone e o carregador separado, né, se ela precisar comprar um. É bem provável que ela esteja usando essa oportunidade para medir a reação do pessoal, né, para ver se mais para frente, aí, mais cedo ou mais tarde, acaba tirando também o carregador de todos os telefones, o que é bem provável, né, que vá acontecer aí também no resto do mercado. E falando em fabricantes Android, a Xiaomi começou a vender lá fora no final da semana passada os fones de ouvido Mi True Wireless Earphones 2C. Eles têm cancelamento de ruído e têm 5 horas de autonomia e chegaram por enquanto só ao mercado indiano, custando equivalente lá uns R$200. Esses fones, pelo menos por enquanto, não tem previsão de lançamento no Brasil, mas claro, né, se pintar essa informação, eu comento aqui no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está levando para o Google Glass compatibilidade nativa agora com a plataforma Google Meet para dar acesso remoto aí, o que o usuário está vendo, está na frente do usuário. Isso vai abrir caminho, por exemplo, para o supervisor conseguir acompanhar uma manutenção complicada do equipamento aí que seja importante de corrigir direito, e caso você queira saber mais sobre a chegada da compatibilidade, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele falou que vai começar a incluir direto na interface do Google Maps a informação sobre se um lugar está cheio, se está vazio ou se está na média lá de ocupação para aquele horário. Essa espécie de indicador de lotação de estabelecimentos em tempo real, uma coisa que existe faz um tempo já, direto lá no Google Maps, mas o que vai acontecer a partir de agora, né, até por conta aí do coronavírus, reabertura e tudo mais, é que eles vão começar a colocar isso direto na interface aí da pesquisa do Google Maps, ou no trajeto também, se a pessoa estiver fazendo aí para o estabelecimento. Essa informação vai começar a aparecer como se fosse uma espécie de um banner que vai indicar só se o lugar está mais cheio, mais vazio ou na média também para aquele horário, e aí ao tocar nessa informação, a pessoa tem acesso ao relatório completo que a gente conhece hoje, né, que existe aí hoje em dia no Google Maps. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela anunciou que a partir de agora, se você consegue murmurar só uma música lá pro assistente, ele te fala qual é. Pelo menos a promessa é essa. Isso é uma coisa que já existia mais ou menos no SoundHound, que é o aplicativo que apareceu junto do Shazam, mas acabou não fazendo tanto sucesso. E aí, no caso do Google, você consegue só fazer o han-han-han, né, pra tentar saber que música que é, tanto no Google Assistente, quanto no aplicativo de busca lá do Google para Android e pro iOS. E por último, hoje, sobre a empresa, ela anunciou que lá no YouTube vai começar a banir vídeos de teoria da conspiração que sejam voltados aí para pessoas ou grupos específicos. Esse foi um jeito complicado de dizer que eles vão começar a banir, por exemplo, vídeos do QAnon e também de coisas tipo Pizzagate. E no anúncio das regras novas falaram também, né, que esse bloqueio aí, remoção dos vídeos também vai começar a acontecer nas próximas semanas aí, de um jeito um pouco mais gradual. Bom, e ainda sobre plataformas sociais, o Snapchat anunciou que finalmente vai começar a oferecer, por enquanto só no iOS, um jeito legalizado de colocar músicas nos snaps. Já faz um tempo que ela fez acordos com gravadoras tipo a Universal, Warner também, né, BMG, para liberar o uso de músicas nos snaps, e a inclusão legalizada de músicas era uma coisa que vinha sendo testada já com os países da Oceania e está sendo liberada agora para todo mundo no iOS. Agora, já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que pintou um estudo bem interessante feito pela Pew Research Center, que mostrou a diferença de comportamento entre republicanos e democratas lá no Twitter nos Estados Unidos. Eles disseram que 10% dos usuários fizeram 92% das publicações totais no site, o que é um bom lembrete, né, de que você vê no Twitter nem sempre é representativo aí do mundo real e pode ter uma diferença de percepção de uma coisa para outra. Aí eles comentaram também, né, que mensalmente, em média, os democratas tweetam o dobro em relação aos republicanos. E caso você queira ver esse estudo, que apesar de ser, né, específico sobre Estados Unidos, é bem interessante aí sobre o comportamento digital, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela abriu lá fora a pré-venda dos iPhones 12 e 12 Pro e abriu também a pré-venda do novo iPad Air. A boa notícia é que no caso do iPad Air, ela abriu também aqui no Brasil, né, a pré-venda por enquanto só do modelo Wi-Fi, e ela aproveitou também para abrir a pré-venda tanto do modelo Wi-Fi quanto compatível também de dados de operadoras do iPad novo normal, que ela anunciou no mês passado. E falando em pré-venda, a Apple anunciou no finalzinho da semana passada que vai começar a partir de agora deixar desenvolvedores fazerem 6 meses de pré-venda de aplicativos, o que é bem bacana, né, para eles conseguirem planejar direito aí o lançamento. Isso vai valer para aplicativos de iOS, macOS e tvOS também, e aí o comportamento é igual, né, até 6 meses antes do lançamento eles conseguem fazer a pré-venda e quem comprar já recebe aí de forma automática o aplicativo quando ele for lançado. Bom, e ainda sobre a Apple, no comecinho do dia na sexta-feira, uma daquelas contas anônimas do Twitter que vazam coisas de verdade a respeito da empresa, atacou de novo, agora com vazamento sobre iPhones. A conta Love to Dream falou que os iPhones do futuro vão ter o Touch ID embutido na tela, né, não naquele botão lateral como aconteceu nos iPads, e o pessoal tá especulando, na verdade tá torcendo já, né, que isso aconteça nos iPhones lançados aí no ano que vem, apesar de não ter sido isso aí que a conta falou, só falou que eles vão chegar. Bom, e ainda sobre rumores e fechando aqui o episódio de hoje, deixa eu falar sobre dois produtos, né, que nosso amigo Guilherme Ramos descobriu aí já faz mais de um ano, mas que até agora não apareceram, não foram anunciados pela Apple, e sobre o status aí, aparente pelo menos sobre essas duas coisas. O primeiro rumor que pintou foi sobre os AirTags, que foram aqueles rastreadores, né, que o Guilherme Ramos achou em abril do ano passado no código do iOS, mas que até agora nada. E a história desse rumor é que as AirTags vão ser anunciadas no mês que vem, no evento que falam, né, que vai ter no mês que vem aí de anúncio dos Macs com processadores ARM, isso dia 17, é que o pessoal tá postando que vai ser a data da transmissão. Já um segundo produto, né, que o Rambo descobriu faz tempo aí no código do iOS, tinha pictograma também, mas que não foi lançado até agora, são os AirPods Studio, que é o nome meio provisório, o pessoal tá postando, né, que é o nome dos fones de ouvido grandões com cancelamento de ruído da linha AirPods. E esse produto também, né, o pessoal esperava o anúncio na semana passada no evento do iPhone, tinha vazado o render 3D também dele, coisa desse tipo, mas até agora nada, né? Apple não falou nada sobre ele. Recentemente a Bloomberg tinha comentado que a Apple planejava lançar os fones no finalzinho desse ano, né, para aproveitar aí as vendas de Natal, mas o rumor que pintou agora fala que eles estão enfrentando problemas aí no processo de fabricação e foram adiados pro ano que vem. Então, se você já vinha esperando, né, para comprar no Natal desse ano aí tanto as AirTags quanto AirPods Studio, vale você pensar pelo menos em só comprar as AirTags e pelo menos esperar os AirPods Studio pro ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!